falar agora com a nossa colunista de vida e carreira.
Bom dia.
Bom dia, Luciana Lessa. A gente fala agora sobre uma lista de empresas tóxicas que está sendo criada aí na internet, né? Uma lista surgiu, um formulário normal, anônimo, que as pessoas incluem para colocar essas empresas tóxicas, né? Queria que você me explicasse um pouco, o Cacá inclusive vai complementar com outro assunto, explicasse o que é essa lista, né? E que interferências causa para a empresa.
Bom dia, Luciana, tudo bem? Não, eu fiquei um pouco assustado quando me passaram aqui a pauta essa nossa conversa, porque você elaborar de uma maneira, digamos, aleatória uma lista como essa é um pouco perigoso, mas eu queria a sua opinião a respeito disso. Conta para nós o que está acontecendo, Luciana.
Pois é, Cacá e João, bom dia, né? Todos os nossos ouvintes. Acho que as empresas têm feito movimento há muitos anos de buscar movimentos como Great Place to Work, movimentos que vão reafirmar a seriedade do clima das empresas, o quanto as empresas têm buscado se profissionalizar e ter um bom ambiente, né, que permita engajamento dos profissionais. Então, a gente tem uma série de pesquisas abertas aí, que tem rankings ou ratings, né, faixas de atendimento, em que as empresas se posicionam ali de acordo com os resultados que obtêm. E aí o mercado, né, os próprios colaboradores apareceram agora com essa lista, que é a lista, como se fosse uma lista negra, né, das empresas tóxicas para se trabalhar. E aí, assim, a gente falando da transformação digital, quanto que nesse movimento o protagonismo do indivíduo é grande, e a gente vê o impacto, né? Ou seja, todas as empresas podem ficar expostas ali perante uma lista dessa, que inclusive traz nomes, às vezes, de funcionários, né, que possam estar cometendo assédio ou qualquer coisa nesse sentido. Então, mais uma vez, todo cuidado aí é pouco, é importante que as empresas possam cuidar de fato do ambiente interno e da sua imagem, porque não existe mais o sigilo como antes. Né? O nível de transparência que a gente tem quando o indivíduo tem um protagonismo muito grande diante das redes sociais pode colocar essa reputação de qualquer empresa em risco. Né? E foi o que aconteceu.
Agora, não há um risco nisso, não, porque o que eu fiquei imaginando é o seguinte, e é isso que eu queria te perguntar, se uma indicação como essa passa por algum critério, se existe algum tipo de filtro, porque eventualmente você pode ter um funcionário específico, um colaborador específico, que tem algum problema também específico com uma empresa e haja a inclusão dessa empresa nessa lista, ou há algum tipo de comprovação em relação àquilo que ele está questionando. Como é que isso funciona, Luciana?
Não existe, né, Cacá? Essa lista surgiu na internet, é um documento aberto, em que as pessoas foram colocando seu posicionamento de acordo com a experiência que elas tiveram. Não tem uma confirmação, então não é um ranking ou uma pesquisa com comprovação científica, com sigilo de dados, né, com todos os critérios que a gente geralmente adota para isso, mas que não deixa de expor ali a marca, expor às vezes uma liderança, né, e é importante de qualquer forma que as empresas possam apurar, né, entender se tem alguma oportunidade de melhoria, porque a informação está ali. Assim como hoje existe a mesma lista, se você for, por exemplo, no Glassdoor, que é um dos portais que as empresas, os funcionários, inclusive, recorrem quando eles querem avaliar se eles querem fazer uma transição de carreira. Então, eu entro lá e coloco o nome da empresa que eu estou interessado e aí eu vou avaliar se aquela empresa tem uma boa reputação ou não, quais são as críticas que os funcionários colocam de uma forma colaborativa. Né? Então, é claro que tem sempre o risco de alguém colocar uma informação de má fé, como você falou, mas é um site que é consultado. Assim como você vai comprar um produto e às vezes avalia se as pessoas recomendam aquele produto, né? Também existe esse site, né, e essa lista para as empresas. Olha, no Glassdoor, essa empresa que eu estou avaliando é bem recomendada pelos colaboradores que estiveram lá. Então, a reputação, né, e a marca empregadora, ela não está 100% no domínio da empresa. Depende também de todos os colaboradores, inclusive os ex-colaboradores, que podem impactar nessa marca.
Luciana, Luciana, nesse caso da lista, não tem o nome da pessoa que incluiu a informação na lista, né? Só que, em caso geral, né, o funcionário faz uma reclamação, por exemplo, em uma rede social, pode gerar alguma responsabilização, tanto dentro da empresa, quanto fora, no caso, civilmente, digamos assim?
Se ele fizer nas redes abertas, sim. Se ele fizer de forma anônima, como denúncia, não, a não ser que isso seja rastreado. Como no Glassdoor, por exemplo, que eu citei, é um site que o nome da pessoa não é aberto, né? Então, aquela informação está exposta, mas existe a confidencialidade de quem registrou aquele dado. Então, isso impacta assim, na reputação, não necessariamente pode ser rastreado, pode gerar um processo aí, né, judicial da empresa para aquela pessoa física, né?
Eu queria perguntar a respeito de outro movimento que, pelo que me foi relatado aqui, estaria ocorrendo e que, sinceramente, eu não tinha muita noção, que é um tipo de demissão silenciosa. É isso mesmo? Conta para nós um pouquinho a respeito disso.
Pois é, Cacá. A gente fez até uma analogia dos dois movimentos, né? Se a gente tem empresas tóxicas ou se a gente tem aí empresas que estão com uma necessidade de trabalhar a sua marca empregadora, sua reputação, engajamento interno, isso parece que todo mundo sabe, mas quando a gente olha esses movimentos como quiet quitting, ou seja, aquele empregado, aquele colaborador que não está mais tendo o desempenho total, ele entrega aquilo que é necessário, aquilo que a gente chama de subdesempenho satisfatório, né? É a performance, entrega o relatório, entrega o que é solicitado, mas ele não vai além mais, ele não quer mais se desgastar, né, de gerar um nível de estresse, um nível de investimento ali de tempo e de energia naquela empresa. Então, ele fica ali fazendo básico até que tenha algum movimento, né, da empresa, por exemplo. Então, é o quiet quitting. Muitos empregados, até a geração nova, né, que priorizam muito a qualidade de vida e, às vezes, nem querem muito crescer, ser promovidos, se tornar uma liderança, para não entrar num nível de estresse que vai conflitar com essa qualidade de vida, preferem entregar o que é o básico do dia a dia de trabalho, né? Então, esse é o quiet quitting aí.
Tá certo. Agora, só para a gente encerrar, a gente está quase no finalzinho do nosso programa, eu só queria te perguntar o seguinte: esse último movimento, principalmente, você acha que é uma questão, digamos, geracional? É algo que tem a ver com a nova geração que está chegando ao mercado de trabalho? Ou é algo que se expande um pouco mais porque é estabelecido na relação que existe entre os colaboradores e as empresas?
É difícil afirmar que se trata de um movimento geracional, né? O que a gente sabe é que existe uma expectativa maior das novas gerações de um equilíbrio vida-trabalho maior do que as gerações passadas, que eram mais workaholics e que às vezes se doaram muito e não tiveram o retorno que esperavam, né? O que a gente sabe é que, de maneira geral, o que se espera hoje, né, nas empresas, o que os colaboradores querem, é realmente, além do equilíbrio de vida-trabalho, é um trabalho com propósito, trabalhar em uma empresa em que eles se orgulhem. Ou seja, se eu estou numa empresa tóxica, se aquela empresa não tem uma boa marca e reputação, que meu nome está atrelado, talvez eu tenha maior risco de quiet quitting. Como que eu vou identificar isso? O quiet quitting é o famoso presenteísmo também, né? Eu estou ali. Pior do que o absenteísmo é o presenteísmo. Eu estou ali na empresa, mas eu não estou com a minha presença plena. Ou seja, eu não estou dedicado, entregando tudo que precisa ser entregue. Então, isso é um risco grande porque impacta diretamente na produtividade. Isso pode acontecer com qualquer geração, na verdade, né? E a gente sabe disso. Depende muito mais do nível de motivação e engajamento e conexão com o trabalho.
Okay.
Isso é tão importante, a gente trabalhar o propósito, né, e esse engajamento e um fluxo contínuo na empresa.
Tá ok, querida. Muito obrigado e boa semana.
Boa semana para todos. Um abraço.
Boa semana, Luciana.